Estamos agora fazendo contato com a Josana Dranca, coordenadora do CEDIP, Centro Especializado em Doenças Infecto-Parasitárias, porque vamos falar agora do Julho Amarelo, estratégias de enfrentamento às hepatites virais. Já estamos com a Josana? Já? Josana, seja bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, ouvintes! Obrigada pelo convite para falar de um tema tão importante quanto as hepatites virais, né, que acometem a população e é considerada uma doença silenciosa, o que traz aí a importância da gente alertar sobre isso.
A campanha Julho Amarelo, na verdade, traz, como você já colocou aqui na introdução da nossa conversa, esse papel essencial da prevenção também, do diagnóstico precoce e, principalmente, o tratamento adequado dessas doenças silenciosas. A partir das diretrizes do governo, da Secretaria de Estado da Saúde, quais ações serão desenvolvidas no decorrer deste mês para falar do assunto?
Então, as hepatites virais, como eu disse, são doenças silenciosas. No Paraná, a hepatite B, ela tem um alto índice, né, de contaminação. Até dentro do Brasil, a região do Paraná, da região sul, ela chama bastante atenção. Então, o Paraná, o Brasil tem investido muito em diagnósticos através do uso de teste rápido. Então, todas as unidades de saúde de Cascavel e o CEDIP disponibilizam diariamente os exames de teste rápido, além de exames que podem ser realizados, solicitados em exames de rotina. Nós estamos enfatizando durante esse mês, então, as divulgações, a entrega de material em locais, as palestras nas empresas, né, que as empresas que dão abertura para que o CEDIP esteja indo no momento de que eles reúnam os funcionários para a gente falar sobre esse assunto. Então, estamos à disposição para estar agendando essas palestras, né? A gente precisa desse espaço, que a empresa abre esse espaço, porque hoje a maioria das pessoas que têm hepatite, elas estão acima de 30 anos de idade. As pessoas hoje preocupadas bastante em trabalhar, produzir, ter seus salários, eles acabam não se preocupando em fazer exame de prevenção, né? Muitas pessoas procuram médico só quando estão com um sintoma. E a hepatite B e C, que eu acho que é o mais importante a gente falar, né? Ela é uma doença transmitida por contato com sangue contaminado, né? E por relação sexual. Então, o contato com sangue contaminado, agulha, seringa, material de manicure, tatuagem. Então, nunca utilizar material que já foi utilizado por outra pessoa, sempre exigir que se use material descartável. E as pessoas acima de 30 anos, verificar se receberam a vacina de hepatite B. Hepatite B tem vacina, ela é extremamente eficaz. Porém, tem que tomar. Se não tomar, não vai ter proteção por vacina. E muitas pessoas não tomaram acima de 30 anos. Por que que eu digo isso? Porque em 1996 começou a ser aplicado. Então, quem nasceu antes disso, possivelmente não tomou quando era criança. Se não tomou durante a adolescência, se não tomou durante a juventude, pode ser que ainda não recebeu. Então, a vacina da hepatite B, ela está liberada para qualquer faixa etária, inclusive idosos. Quem não tomou pode estar procurando sua carteirinha de vacina, indo até uma unidade, verificando para estar recebendo. Quem nunca fez o exame, também é interessante estar fazendo os testes rápidos, eles vão detectar se você tem ou não o vírus, né? E tendo qualquer indício nesse teste, a gente também vai fazer uma investigação e o tratamento.
Qual é o
São várias
panorama?
coisas aqui que pode ser feita e que são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Não só no Julho Amarelo, né? Mas durante todo o ano.
Muito bem. Qual é o panorama da hepatite aqui em Cascavel? Temos registros de muitos casos. Qual é essa relação de números?
Então, como eu comentei, a região sul e o Paraná, nossa região oeste aqui no Paraná, ela está em segundo lugar no número de casos, né? Então, entre 2015 e 2025 foram notificados mais de 2 mil casos de hepatite B, né? Alguns casos de hepatite B são diagnosticados, são necessários entrar com o tratamento. O tratamento, ele é gratuito, fornecido pelo SUS. Então, dependendo da pessoa fazer a consulta em serviço privado ou público, o SUS fornece esse tratamento. Hepatite C, nesse período dos últimos 10 anos, aí foram notificados também mais de 700 casos, E a gente acompanha aqui, tem registros aí desde quando o SEDIP inicia o atendimento, na época ainda nem era SEDIP, em 90, lá por 1990, a gente tem mais de 18 mil cadastros de pessoas que foram atendidas com diagnóstico de hepatite. Então, veja que realmente quem faz diagnóstico é bastante gente, e a preocupação sim de que as pessoas se testem para que aquele que está sem sintoma, não sente nada e que tenha o vírus, possa receber o atendimento.
Josiana, você já orientou a respeito de como é transmitida as hepatites B, C e D. E as hepatites A e E, é a mesma forma de transmissão ou é um pouco diferente?
Então, a gente fala muito de hepatite B e C, porque são hepatites que se tornam crônicas e podem levar a complicações de fígado, como câncer, ascite, cirrose, várias situações. Já a hepatite A e D, a transmissão é por água e alimento contaminado. E normalmente ela tem a fase aguda da doença e a própria pessoa acaba se curando sozinha. Normalmente as crianças acabam tendo contato com a hepatite A, né? A gente fala, ah, quando eu era criança eu tive hepatite, fiquei amarela, fiquei moadinha, né? Que os mais antigos usavam muito esse ditado, mas depois passou e melhorou. Provavelmente mais de 90% de chance que tenha sido a hepatite A nesse período. Quando adulto, se eu não tive contato com esse vírus quando criança, se eu adquiri hepatite A por água, alimento contaminado ou contato com fezes ou local que tenha presença de fezes e pegar hepatite A, eu posso ter um quadro bem agudo de hepatite, né, e passar por uma situação assim bem delicada de saúde. Alguns se recuperam, outros podem evoluir para uma hepatite fulminante e evoluir a óbito. Hepatite B e C também pode acontecer isso, porém, numa situação também não é tão comum, mas pode ocorrer. E a hepatite A, então, formas de prevenção. Crianças têm hoje vacina para hepatite A desde mais ou menos 2000, 2005, começou a ser, 2015, desculpa, começou a ser vacinado crianças para hepatite A, por isso que hoje é muito raro a gente fazer uma notificação de hepatite A, né? Antes de 2015, a gente tinha surtos de hepatite A em escolas, assentamentos. Hoje, com as crianças vacinadas, é raríssimo a gente ter alguma notificação de hepatite A. Por isso, a importância de todos se vacinarem, né? Porque não adianta só meu filho, seu filho se vacinar e os restantes, todas as outras crianças da escola não, porque aí a proteção não vai acontecer. Então, hepatite A, a gente tem aí a média de um, dois casos notificados por ano, por causa de todo esse bloqueio por vacina nas crianças. E como eu disse, em adulto é mais raro a gente ter essa infecção, porém, quando acontece, pode trazer complicações. Ano passado, ano retrasado, teve um surto de hepatite A em capitais como Curitiba, São Paulo, detectada em homens adultos com práticas homossexuais, né? Justamente no contato íntimo, acabar muitas vezes tendo contato com a bactéria, o vírus da hepatite A através do contato com fezes.
Você mencionou no início da entrevista que a hepatite ela é uma doença muito silenciosa, mas mesmo assim alguns sintomas ou pelo menos uma mudança no indivíduo, essa mudança começa a ser perceptível. Como fazer a detecção a partir desses sintomas? Em que momento esses sintomas começam a aparecer, Josana?
Então, assim, tem duas fases desses sintomas. Algumas pessoas que adquirem o vírus da hepatite B ou C por contato com sangue ou relação sexual, ela pode ter a fase aguda da hepatite. Porém, poucas pessoas vão ter essa fase, que é ficar amarelo, olho amarelo, pele amarela, fadiga, muito cansaço, fezes cor de cinza, xixi cor de Coca-Cola. Esses são os sintomas mais clássicos de que o fígado não está bem, tá? Por que que o vírus do B e C se fala hepatite B e C? Porque é um vírus que ataca o fígado. Porém, a pessoa pode ter esses sintomas por causa de outros problemas com o fígado. Aí, tendo esse sintoma, a primeira coisa que o profissional de saúde que atender esse paciente tem que fazer é descartar a hepatite causada por vírus do tipo B e do tipo C e descobrir o que que está causando esses sintomas. Então, essa fase aguda é comum ter esses sintomas. Tendo esses sintomas, precisa fazer o exame para ver se ela está com vírus do tipo B e C ou qual o motivo que está ocasionando essa icterícia, esse amarelão, né, que se chamava no passado. Passando essa fase, algumas pessoas se resolvem com a hepatite, outras vão se tornar portadores crônicos. E aí, o portador crônico precisa fazer acompanhamento. Então, se a pessoa diz, ah, uma vez eu fiz exame e deu que eu tinha hepatite. Então, se deu, você precisa fazer acompanhamento. Por quê? Pode ficar se estender aí por 10, 15, 20, 30 anos, quando esse vírus daí já provocou uma inflamação crônica no fígado, a pessoa vai ter aí sintomas daí pela já cirrose do fígado, né? Que daí também é. Fica amarela, sente muito cansaço. Então, são sintomas aí que chamam a atenção. Tendo esses sintomas, é interessante fazer os testes de hepatite do tipo B, do tipo C.
Falando da cobertura vacinal, os índices estão satisfatórios ou não?
Então, logo que a criança nasce, ela recebe a primeira dose de hepatite ainda lá no hospital. Aqui em Cascavel, a gente tem o programa NINAR, extremamente eficiente, né? Porque ele vai lá no hospital quando essa criança nasceu e vacina. Então, essa primeira dose já traz uma proteção grande para essa criança. Então, nessa dose, a gente tem mais de 120% de cobertura, né? Porque nenhuma criança que nasce acaba ficando sem se vacinar. Depois, essa criança vai receber a dose de 2 meses, 4 meses e 6 meses. A cobertura, ela é muito boa de criança, tá? Então, por isso que hoje nos dados a gente também não observa hepatite B em menores de 30 anos numa incidência muito baixa. Gestante, que é portadora do vírus hepatite B, ela pode transmitir esse vírus para o bebê. Tá? Então, essa gestante, ela precisa fazer acompanhamento, se for necessário, ela vai tomar medicação. E quando essa criança dessa mãe com hepatite B nascer, essa criança, além da vacina, ela vai receber uma imunoglobulina, que é a prevenção pronta da hepatite, né? Até o corpo dela pegar a vacina e criar anticorpos, ela já recebe pela imunoglobulina. Então, quando a mulher está grávida, ela faz o exame de hepatite no pré-natal. E também é indicado hoje o pré-natal do parceiro, né? Hoje a gente sabe que não é só efetivo fazer pré-natal da mulher, mas também do parceiro. Então, tendo aí qualquer diagnóstico de hepatite, a gente pode tomar as medidas de prevenção com essa gestante. E, claro, também com o seu parceiro. E então a gente observa que sim, que essa vacina. Você percebe que de 96 para cá, o índice de hepatite B em pessoas com menos de 30 anos caiu muito, né? Então, isso é resultado da vacinação. Da mesma forma que a gente pega muitas vezes parceiros que o marido tem hepatite, a mulher não, mas a mulher não pegou porque ela é vacinada. Então, bastante importante. Todas as vacinas, nem oferece 100% de segurança, né? Assim, vale para a maioria. Por isso que é importante que a maioria das pessoas estejam vacinadas para realmente ter o bloqueio. E a vacina da hepatite B, ela é extremamente eficaz, em torno de 95%. Então, aqueles 5% que talvez não se vacinaram e que continuam tendo exposição, podem se infectar ou que a vacina não respondeu. Então, por isso que aí os números sempre a gente observa uma queda bem importante nas infecções por hepatite.
Mas nem todas as hepatites têm vacina, certo? Como no caso da C, é isso?
Isso, tem vacina hepatite A, todas as crianças, não tá, não, pelo SUS não é liberado para adulto, a não ser quem pertence ao grupo de vulneráveis, né, como pessoas que são transplantadas, pessoas com hepatite B podem vacinar para hepatite A, e algumas outras doenças também que é indicado a vacina hepatite A. Mas hepatite B é liberado para todas as pessoas, né? Claro que se eu já tenho hepatite B, a vacina não vai me proteger mais. E hepatite C não tem vacina. Então, não tem vacina para hepatite C,
No
tá?
caso da hepatite C, existe então todos os medicamentos que possibilitam a cura da doença, não é?
Isso, hepatite B, o tratamento é contínuo. Hepatite C tem a vantagem de tratamento por 3 meses, com chance de cura, né, para hepatite C acima de 98%. Por isso a importância do diagnóstico. Se você faz diagnóstico, você vai receber o tratamento e vai curar a hepatite C.
Para quem está nos
Qual que é a
acompanhando.
diferença de...
Pode completar, por favor.
Qual que é a diferença das hepatites, né, e de HIV, por exemplo? Os duas têm a mesma forma de transmissão. diferença é que a hepatite, tanto B quanto C, muitas pessoas que têm contato com o vírus conseguem se autoproteger e se autocurar, a gente fala. O HIV já não é assim, né? Então, algumas pessoas fazem exame de hepatite B, falam assim: ah, eu tive o vírus, mas agora eu não tenho mais, eu tenho só o contato e não posso mais doar sangue. Então, na hepatite existe essa situação. Por isso que daí a gente precisa avaliar bem os exames para quem já tem uma história de que teve hepatite, para ver realmente se ele tem o vírus ou se ele teve só o contato. Se ele tem o vírus, ele precisa fazer acompanhamento para não chegar a evoluir para um caso mais grave e aí o tratamento já não ser tão eficaz.
Para quem talvez esteja nos acompanhando e não tenha feito ainda esse teste, é feito por teste rápido para fazer a detecção, certo?
O teste rápido é o mais simples, mais rápido, né? Extremamente eficaz, se feito da forma correta. Ele vai mostrar se a pessoa tem o vírus da hepatite B ou C, né? Então, ele serve para uma triagem de diagnóstico, sim.
Sendo assim, Josana, vamos finalizando por aqui a nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas orientações e só reforçando, em caso de sintomas, procurar atendimento médico, não é?
Exatamente, em caso de sintomas, procurar atendimento, investigar o que está causando esses sintomas. Se for o vírus tipo B e C, então, buscar pelo tratamento. E, independente de sintomas, né, o que o recado que a gente mais quer deixar é a prevenção. Então, nunca fez o teste, fazer o teste, não tomou vacina da hepatite B, buscar pela vacina. Manicure, ideal, sempre cada um ter seu kit, ou procurar serviços que utilizem a esterilização correta, não é água, não é sabão, não é algodão e não é estufa, é autoclave, esterilização adequada, não compartilhar nenhum objeto que tenha sangue de outras pessoas, né? E usar o preservativo aí nas práticas sexuais, ou ao mínimo pedir para o seu parceiro se testar também. Essas são as formas de prevenção correta.
Josana, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigada a vocês e até mais.